Muito bem-vindo para todos os que gostam de ouvir o que estamos ensinando, o que estamos aprendendo nesse caminho de ser discípulos de Jesus. Durante as últimas 2 semanas, ouvimos várias ideias sobre a necessidade de discernir entre o bem e o mal. As últimas 2 mensagens que Davi pregou tirou vários pontos sobre a necessidade de discernir entre o bem e o mal, de colocar na prática o discernimento. Então, quero fazer um pequeno resumo dos últimos 2 mensagens, onde Davi falou sobre o discernimento, e também quero falar sobre alguns comentários e algumas ideias, algumas conclusões que os irmãos concluíram sobre esse tema. Os 2 ideias mais importantes que eu enxerguei durante as últimas 2 semanas foi, em primeiro lugar, a luta entre o bem e o mal muitas vezes se confunde com a luta entre a justiça e a injustiça. E também a outra ideia é o seguinte, que o discernimento não é alguma coisa adquirida por meio de muito estudo ou muita leitura da Bíblia, mas é adquirido por meio da experiência e a prática na vida real. Eu ouvi falar muito no mundo cristão, os evangélicos falam muito sobre ferramentas de discernimento, como se fossem coisas que uma pessoa, por meio de um estudo especial ou algumas ideias chaves, pode adquirir, como se fosse uma preparação numa faculdade. Mas vamos entender um pouco melhor sobre essas ideias de uma maneira bastante mais clara. Na primeira mensagem, Davi começou no livro de Hebreus, em capítulo 5, em verso 11, onde fala o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, é difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois como é feito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele destacou esse ponto: tornado tardios em ouvir. A palavra em inglês, em nossa Bíblia em inglês, tardio, quer dizer dull. Ou é uma palavra que significa um desinteresse, meio estúpido ou contente, sem como se não tivesse necessidade de alimento. E isso acontece quando nos tornamos contentes aqui na Terra, quando construímos nossas vidas aqui nesse mundo, até o ponto onde podemos relaxar e ficar tranquilos, sem necessidade de coisa alguma. Depois, no verso 12, fala o seguinte: pois com afeto, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios. Estamos acostumados de viajar e evangelizar em muitos lugares, em todo o mundo, em qualquer país, aqui mesmo nas cidades perto de nós, onde quer que formos, existem pessoas que estão tentando de ensinar a palavra de Deus. Onde quer que for que eu vou pregando a palavra de Deus, existe alguém lá que está apresentando como um mestre para ensinar a palavra de Deus. E essas pessoas geralmente estão tentando de corrigir nosso método e também nossa mensagem. Aqui onde o apóstolo está falando sobre a necessidade de alguém que vos ensine, ele não está falando de uma pessoa que pode ensinar sobre palavras. Alguém que sabe muitas coisas sobre a Bíblia. As ruas estão cheio, lotado de pessoas que estão ensinando dessa forma. Até qualquer criança poderia ser um mestre no sentido de poder falar sobre a Bíblia e explicar o que a Bíblia diz. Não é o tipo de mestre que o apóstolo Paulo está falando. Novamente, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que novamente, necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu não estou falando de alguém que pode falar muito sobre a Bíblia. Isso está falando de alguém que sabe os princípios, as bases tão fundamentais. A coração de Deus, revelando quem é Ele. E tem muitas poucas pessoas que podem ensinar sobre os oráculos de Deus. Os oráculos elementares de Deus. As coisas tão altas e importantes. As coisas que não estão simplesmente escritos lá num livro da Bíblia. O que eu estou falando é uma pessoa capaz de fazer decisões. Decisões com um discernimento entre o bem e o mal, entendendo qual é a vontade de Deus. Quando existe um momento difícil onde temos que escolher qual é o caminho correto, mesmo quando todo mundo está em contra de nós, deveis ser mestres. Mas novamente, em necessidade de alguém que vos ensine. É o problema que existe, novamente, necessidade de que alguém que vos ensine, mas o problema é que de se tornar tardios em ouvir. Tentar de ensinar uma pessoa que é tardio em ouvir é difícil demais, é impossível. Davi diz que ensinar uma pessoa que acha que é mestre se torna uma coisa impossível. Não existe maneira alguma de ensinar uma pessoa que se acha mestre coisa alguma, porque eles já sabem. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu acho que isso é o que Jesus estava falando quando chegou Nicodemo para perguntar sobre a salvação. E Jesus perguntou a ele, você é mestre de Israel e você não sabe dessas coisas? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Isso não é uma lista de doutrinas, não é uma lista de regras que estamos seguindo. Isso é um caminho de justiça. E todas essas coisas podem se tornar simplesmente regras que seguimos. Pero Ele está tentando de nos ensinar o caminho da justiça. Isso é o que significa de nascer de novo? Nascer de novo é começar a aprender o caminho da justiça, não somente uma lista de regras. Todas as ideias que eu aprendi desde criança sobre o cristianismo, o que é ser um cristão, quase todas essas coisas, esses ensinamentos que eu recebi, se tornaram completamente, quase todos, ao final, foram mentiras, foram descartados por meio do entendimento da verdade. A imagem ou conceito do que é um cristão, como se sente um cristão, o que é o que faz um cristão, como aparece um cristão. Todos esses conceitos que eu tinha foram eliminados um por um ao descobrir que não existe nada de verdade em essas ideias. Eu antes pensava que uma pessoa que podia pregar de maneira muito forte e ser uma evangelista zelosa, isso em verdade era uma pessoa cheia do Espírito, assim, uma pessoa, um cristão de verdade. Isso era a meta que eu queria alcançar, mas através do tempo descobri que isso é uma coisa que muitas vezes se torna simplesmente uma coisa mais de ser elogiado pelos homens. E existe uma carência muito grande entre isso e o caminho da justiça. É verdade? Isso é, em verdade, o caminho da justiça que realmente enxerga os oráculos de Deus e pratica os oráculos de Deus? Ou é simplesmente uma coisa mais, uma coisa religiosa mais? Mais uma coisa de religião zelosa. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir entre o bem e o mal. Quero falar sobre as faculdades exercitadas. Quando eu era criança, ou quando eu era rapaz, sabendo da Bíblia, eu podia provar qualquer coisa. Eu estava tão firme no que eu acreditava. Mas a vida é alguma coisa que vive, não é uma caixa morta. Mas à medida que eu estou passando pela vida, as coisas que eu acreditava tão firme estão sendo eliminadas. Até que o único que existe, o único que fica, é de andar pela fé. Podíamos ficar tão firmes com que acreditamos em nossa caixa morta. E essa firmeza muitas vezes elimina a necessidade do discernimento. Caminhando por fé, não é que eu estou contando com as coisas que eu aprendi 10 anos atrás ou 30 anos atrás. É uma coisa que estamos praticando agora mesmo. É uma coisa que estamos aprendendo agora mesmo. É onde aprendamos com cada passo que tomamos. O alimento sólido, que pela prática tem as faculdades exercitadas para discernir. Agora, continuando no capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios alimentares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. É, nossa versão no inglês fala da madurez, procurando alcançar a madurez. Procurando alcançar uma madurez não significa ficar fechado numa lista de doutrinas. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batizos e a imposição de mãos à ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não estamos dizendo que as doutrinas não são corretas ou verdadeiras, mas em vez de ficar sentado num lugar confiando em seu conhecimento dessas doutrinas, se torna um lugar morto. Você não pode ficar lá confiando em alguma coisa que você aprendeu no passado. Você tem que viver sua fé agora. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram partícipes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vinduro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Olha só, eles foram iluminados, provaram os dons celestiais, se tornaram partícipes, provaram a boa palavra de Deus. Coisas boas foram entregues a essas pessoas. Mas olha só o que fizeram com essas coisas. Eles fizeram uma lista de doutrinas, colocaram todas essas coisas no livro, fecharam todas essas coisas em sua caixa, e essas coisas boas que eles receberam se tornaram uma coisa morta em sua caixa. Estamos falando de uma coisa que acontece de uma só vez e uma pessoa cai fora o caminho de Deus. Olha só o que está dizendo no 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção de parte de Deus. Aqui não está falando sobre um tropeço de esfriar e logo depois tentando de voltar a Deus. Não é o que você se sente adentro, como sentindo meu é frio ou morto de dentro. Isso não está falando de uma caída onde você não pode recuperar. Olha só o que está dizendo em verso 7. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela. A chuva, essas coisas bons, sendo iluminado, provando a boa palavra, o Espírito Santo, provando os dons celestiais e os poderes do mundo vinduro. A chuva caiu sobre sua alma, as coisas bons. Mas você fica tão fechado em sua religião que o único que você consegue produzir é espinhos, abrolhos. E qualquer oportunidade de arrepender, você fica você pega suas doutrinas, sua lista de doutrinas, para ficar fechado com eles dentro da sua caixa. Não existe arrependimento disso, porque não existe vida. Você não está caminhando. Você está numa religião morta. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção de parte de Deus. Deus continuamente está dando coisas bons para que possamos caminhar com Ele. Está chovendo. Cultivamos a terra e colocamos sementes. E chega a chuva. Temos que cultivar a terra e continua chovendo. E logo começa a brotar um espinho, um abrolho. Lá em meio das sementes que plantamos. E se deixamos os espinhos, os abrolhos, fica sufocado a semente. Podia aparecer tudo verde, tudo bonitinho, mas o único que Deus enxerga é espinhos e abrolhos, coisas ruins. Quando Deus está procurando uma coisa boa, Jesus viu um figueiro de longe, mas quando ele foi lá, ele não enxergou fruto. Você acha que essa árvore cresceu de um dia para outro? E a primeira vez que Jesus viu uma folha, ele queria que produzia fruto. Jesus falou sobre uma parábola, sobre um figueiro que não produzia fruto. E o fazendeiro falou o seguinte, que vamos cortar essa árvore. Mas outro dizia, não, vamos a tentar cultivar a terra, vamos a colocar o que a árvore precisa para produzir fruto. E se não produz fruto no próximo ano, vamos cortá-la. Deus é bom. Ele está dando coisas boas. Está caindo a chuva. Mas muitas vezes, as coisas boas que estamos recebendo, essas coisas boas que Deus está nos dando, podiam se tornar simplesmente uma religião morta. Isso que está falando em verso 5. Podemos nos tornar, no capítulo 5, onde fala de mestres. Podíamos nos tornar mestres de todas essas coisas, mas sem saber os oráculos de Deus, as coisas mais importantes. Sem caminhar no caminho da justiça. É sua vida. Deus está dando coisas boas. E o que você está produzindo? Que é o que você está produzindo com as coisas boas que Deus está te dando? Eu não estou perguntando o que você aprendeu faz 10 anos. Eu estou perguntando o que você está produzindo agora. Amor, paz, paciência, longanimidade, bondade, fé, temperança. O que é que está crescendo na sua vida? Não é alguma coisa que você está apresentando? Tem muitas pessoas que podem apresentar um show religioso. Mas o que fruto está crescendo em sua vida? O que está crescendo em sua vida? Estamos ouvindo a voz de Deus, estamos deixando o fruto crescer. Ou está simplesmente produzindo espinhos e abrolhos. Fruto não vem por meio da religião. É muitas vezes o mais perto que chegamos a Deus, o mais ruim enxergamos a nós mesmos por dentro. Mas o que acontece é que uma pessoa que não vai arrepender não pode enxergar a ele mesmo. Ele acha que está fazendo muito bem, acha que ele já resolveu tudo e está fazendo tudo certo. Mas o homem que está perto de Deus, a pessoa que chega mais perto de Deus. O que eu estou dizendo é que à medida que você chega mais perto de Deus, mais coisas você vai enxergar de dentro de você. E muitas vezes você não vai gostar o que a presença de Deus expõe de dentro de você. Mas isso te está dando uma oportunidade de enxergar essas coisas, de cultivar a boa terra. É como um jardim, você pode olhar todas as coisas ruins que estão crescendo, mas podemos fazer de conta que os espinhos e abrolhos são coisas bons porque são verdes, ou podemos pegar a enxada ou a pá e começar a cavar as coisas e tirar as coisas ruins. E procuramos as coisas boas para cultivá-las, deixando-as crescer. Continuando, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornais indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade eram as promessas. Muitas vezes somos preocupados pelas coisas, os perigos, as coisas que nos dá susto. Mas ele não está falando isso para que ficamos com medo e desistimos. Ele nos falou isso para que sejamos diligentes. Temos que enxergar o quadro completo do que está falando aqui. Deus não quer que você desista. Ele quer coisas melhores de você. As coisas que acompanham a salvação. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Esse discernimento entre o bem e o mal não vem por meio de uma lista de doutrinas que você tem na sua caixa de religião morta, como está sendo apresentado no mundo religioso hoje em dia. O discernimento não é alguma coisa fácil que você poderia pegar por meio de um estudo. É produzido por meio de um caminho de fé, onde você está caminhando passo por passo, pela prática, pela experiência na vida real, confrontando as coisas difíceis, dando os espinhos, os abrolhos com seu pão e cultivando a boa terra, onde você pode produzir frutos bons, com diligência, com trabalho, para que pela fé, pela longanimidade, você poderia herdar, alcançar as promessas. Isso foi um resumo da primeira mensagem que Davi falou. Em continuação, o próximo domingo, Davi começou a explicar sobre a diferença entre o caminho justo do mundo e o caminho da cruz de seguir a Cristo. Que existe uma diferença entre a luta da justiça, a luta contra a injustiça neste mundo e a luta entre o bem e o mal no nível celestial, no nível do reino de Deus. Ele começou no livro de Marcos, dando um exemplo disso. Em Marcos, capítulo 8, de verso 27, fala o seguinte: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Felipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Bautista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arrenda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão, e juntarem juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após de mim, e si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Arrenda Satanás, porque não procuras as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Se podíamos colocar um título sobre a segunda parte dessa mensagem, eu acho que seria adequado chamá-lo o discernimento entre as coisas de Deus e as coisas dos homens, ou procurando as coisas de Deus, ou procurando as coisas dos homens. Faz alguns anos atrás, Davi falou sobre esse tema numa mensagem chamada O Caminho Correto, O Caminho Errado e O Caminho da Cruz. Nessa mensagem, ele abordou o tema falando sobre o caminho que é incorreto ou errado nos olhos dos homens, que a maioria sabemos, e comparando isso com o caminho correto nos olhos dos homens. Mas, mesmo assim, essa luta, esse desejo de procurar o caminho justo nesse mundo, ainda fica bem longe do caminho da cruz, do qual Jesus falou que tem que pegar para seguir a ele. E tem muitas pessoas que estão tão envolvidas nessa luta contra a injustiça, nessa luta pela justiça, achando que, de alguma forma, eles estão servindo a Deus. Mas, na verdade, estão bem longe do reino de Deus. O que é natural? O que é justo? A conclusão normal para o ser humano? Ou a conclusão lógica dos assuntos? Davi começou a contar sobre uma conversa na rua de noite anterior com um muçulmano que argumentou sobre a necessidade ou o direito de se divorciar e casar de novo num caso injusto, sendo que uma mulher fosse expulsada da sua casa, rejeitada pelo marido, e não tendo nenhum lugar, nenhuma outra opção de ficar com ele, que deveria ter o direito de se casar de novo. Um irmão comentou depois de que esse homem tirou essas conclusões através de uma formação, mas Davi respondeu que não, isso não foi uma conclusão de ter formado ou ter ensinado isso. Isso é uma conclusão normal de um ser humano que está simplesmente procurando a lógica e a justiça. É dizer que esse homem, argumentando pelo direito de uma mulher se casar de novo depois de ser divorciada, ele não chegou a essa conclusão por um estudo, uma preparação ou algo que ele aprendeu. Ele não aprendeu isso. Ele chegou a essa conclusão de uma forma natural. Então Jesus estava perguntando aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? E os homens acharam que Jesus era João Batista, Elias, outro, algum dos profetas. Uma conclusão natural dos homens. Mas Jesus perguntou aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Então Jesus elogiou a Pedro, dizendo: bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Que Pedro não aprendeu isso dos homens. Isso não foi alguma coisa aprendida, nem uma conclusão natural. Senão que Deus, que isso foi alguma coisa que Pedro aprendeu de Deus. Mas faltava uma coisa mais de Deus para que Pedro aprendesse. Então ele começou a explicar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, rejeitado, matado e depois de 3 dias ressuscitar. E então Pedro respondeu: não, isso não é possível. Isso não é correto. Eu não vou permitir essa injustiça. E chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Isso não pode ser. Mas Jesus, voltando-se, ficando em seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: atrás de mim, Satanás, porque não estás procurando as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Mesmo reconhecendo quem era Cristo, Pedro julgou essas coisas pelo juízo de Satanás, ou os critérios de Satanás. Simplesmente a base do que é justo é injusto. Hoje o cristianismo se tornou uma religião onde você simplesmente precisa acreditar os fatos de quem é Cristo. E com isto é suficiente. Em vez de entender que seguir a Cristo requer que deixamos os interesses das coisas dos homens à procura da justiça e a injustiça, deixamos por um lado, abrimos mão da luta, da nossa luta entre a justiça e a injustiça, que é completamente aceitável e útil nas mãos de Satanás para promover a raça humana, para o fim de procurar os interesses dos homens aqui na Terra. Que abrimos mão desse negócio para que podemos discernir entre a verdade e a mentira. Como Jesus mesmo afirmou, que esses são os interesses de Satanás, porque são as coisas dos homens. Acreditar em Cristo é de ir mais além do simplesmente a justiça e a injustiça, para acreditar nele num nível mais alto, num nível espiritual, do juízo entre o bem e o mal. não somente o que podemos ver, enxergar aqui na Terra, uma balança entre a justiça e a injustiça. E é num nível onde procuramos os interesses de Deus, não somente os interesses dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente com os discípulos, falou: se alguém quer vir em pós de mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Agora, continuando, em Marcos capítulo 10, em verso 28, fala o seguinte: Pedro, de novo falando, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, o mãe, o pai, o filhos, o campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente de casas, irmãos, irmãs, mais filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Nossa forma de pensar, nossa maneira de pensar é de guardar todas essas coisas, preservar essas coisas preciosas. Isso é justo, isso é meu direito de ter essas coisas. Mas Jesus falou que às vezes é necessário abrir mão dessas coisas. Os primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Falando agora sobre simplesmente seguir a Jesus. Todos nós, como homens, estamos propensos de pensar como seres humanos, de pensar como homens. Pedro mesmo, um dos discípulos mais perto de Jesus, que caminhava junto com ele, entendendo quem era Jesus, revelado por Deus mesmo. Mas sua maneira de pensar muitas vezes se tornou simplesmente nos interesses das coisas dos homens, até que Jesus precisava repreendê-lo. É muitas vezes, porque estava pensando como os homens, em vez de enfocar nas coisas espirituais. Muitas vezes eu tenho dúvidas. Muitas vezes eu não me sinto como um cristão. É que meu conceito da fé é de uma pessoa que é tão firme, que nunca tem dúvidas, que é sempre disposto de caminhar pela frente, caminhando sobre os montes, falando sobre a guerra e o que o homem precisa para confrontar a batalha. A ideia é o seguinte, que tem muitas pessoas... Que normalmente um homem confrontando uma batalha tem medo. Temos a ideia de que todos estão... pessoas que estão prontos para avançar sem reserva nenhuma, sem medo nenhum, sem dúvida. Isso é uma tonteria, é um nécio. Mas o homem sábio é uma pessoa que sabe confrontar seu medo e está numa luta com suas dúvidas. procurando continuar para a frente, mesmo quando ninguém entende e todo o mundo está em contra, com dúvidas, com medo e com dificuldades. Eu estou vivendo sozinho por muitos anos e no asilo dos anciãos, onde eu estou visitando, tem uma vovó que me chamou a atenção dizendo que você deveria... que você sofreu, eu conheço sua vida, você sofreu o suficiente. Você tem o direito de se casar de novo e procurar uma vida feliz. Isso é natural, isso é o que é justo pelos critérios dos homens. Mas Jesus está dizendo que isso é adultério. E Jesus nos está chamando a seguir um caminho mais alto que o caminho que é simplesmente justo nesse mundo. Por mais que podemos argumentar e defender a lógica das Escrituras, existe um desacordo entre os princípios de Deus e as Escrituras e a lógica do ser humano. E para seguir os princípios de Deus, e exige uma luta constante. Se existe uma luta, a maioria das pessoas simplesmente fizeram uma lista de doutrinas e estão tão fechados no que é correto e é incorreto através do que aprenderam, que não existe já uma luta. Que eles já faz muito tempo resolveram o que é justo e injusto, o que é verdade e o que é falso. Assim assá, mas nunca conseguem chegar nem perto da cruz, sem precisarem confrontar a cruz, sem confrontar as perguntas, as dúvidas do que se realmente acreditam no que Jesus está falando. Mas a fé exige uma luta muitas vezes diária entre o que Jesus falou, o que Deus está pedindo, quando existe um conflito em nossa maneira de pensar em que é justo e é injusto. E a pergunta que muitas vezes temos que resolver é se acredito eu na minha luta de justiça e injustiça ou acredito eu no que Jesus falou. Porque muitas vezes existe um conflito entre estas duas coisas. E eu tenho que escolher acreditar em Jesus. A fé não é simplesmente acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Os demônios têm esse tipo de fé. A fé não é simplesmente acreditar que a justiça vai triunfar. Os fariseus tinham essa fé. Eu acho que a fé das escribas e os fariseus estava colocado na justiça e a injustiça. E essa foi a única fé que eles conseguiram alcançar. Um discernimento entre a justiça e a injustiça, como os juízes. Jesus falou, não juntarem tesouros nessa terra. Nossa maneira de pensar é de que eu deveria ter o direito de viver minha vida de forma mais confortável, mais cômodo possível. Que é meu direito de promover meu negócio, minha vida, nessa terra. Isso é meu direito. Todo mundo quer ter esse direito nesse mundo. Isso é o que o mundo está procurando. Jesus ensinou que eu preciso virar a outra face. Isso não concorda com meu conceito da justiça e a injustiça. A Bíblia fala sobre o véu da mulher e a modéstia. O mundo reclama dizendo que todos deveríamos encaixar nesse mundo, que isso é alguma coisa absurdo, não é lógico. A Bíblia fala que a mulher deveria sujeitar ao seu marido. Isso não concorda com o direito da mulher. É injusto exigir a uma pessoa someter a outra pessoa. A Bíblia fala sobre a escravidão, aconselhando, dizendo, seja um bom escravo. Não está dizendo que faça uma revolução, sofre. Aprende a sofrer onde estiver. Muitas vezes isso é difícil, de simplesmente ficar feliz onde quer que você estiver. E entendo completamente a luta de ficar contente num lugar, numa situação difícil, sabendo todas as coisas que eu podia estar fazendo, realizando, alcançando, conquistando. Quando estou num buraco, onde muitas vezes eu acho que eu não estou conseguindo fazer nada de valor, simplesmente porque acredito em Jesus, em vez do meu direito. E ninguém vai entender. Jesus falou, dizendo que temos que perdoar os nossos inimigos. É bem fácil dizer algo com nossa boca, mas lá no fundo do nosso coração, perdoar a uma pessoa que cometeu uma injustiça. Conformar nossa vida, nossa forma de pensar para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, é a luta mais difícil que vamos confrontar. É isso, é o propósito da oração. Quando Jesus orava no jardim de Getsemani, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que caiu gotas de sangue da sua face. Todos nós temos nossa lista de agradecimentos para Deus, ou nossa lista de necessidades, mas a oração, o propósito principal da oração é de nos conformar, aceptar, é de procurar e aceitar a vontade de Deus. Foi a luta mais difícil. É a luta mais difícil, mesmo sendo o filho de Deus. A religião não entende isso. A religião procura dizer todas as palavras corretas, de apresentar uma aparência de justiça, mesmo sendo tão morto como as escamas de uma cobra. Jesus lutou, confrontou uma luta difícil com fazer a vontade de Deus. E isso é uma batalha, uma luta que dura toda a nossa vida. Essa balança entre a justiça e a injustiça é uma luta no qual podemos envolver e gastar toda a nossa vida tentando de balancear a justiça e a injustiça. Podemos enxergar isso nas políticas, nos negócios, nos deportes, nos filmes de Bang Bang, em todos os filmes de Hollywood. Existe uma luta para a justiça, para a vingança, e com essa desesperação de que a justiça vai triunfar. Mas isso é uma luta bem longe do reino de Deus, e a maioria das pessoas estão envolvidos nessa luta. Mas Jesus nos ensinou outra luta, a luta da cruz, que não encaixa dentro do mundo. Por isso, não procuramos nos envolver nas políticas e no governo. Eu gosto da justiça, amamos a justiça. Muitas vezes eu desejaria apoiar o homem que está lutando pela justiça no nível do governo. E logo tenho que lembrar que meu reino não é deste mundo. Tenho que fazer a pergunta, qual é o meu reino? A justiça e a injustiça é a luta do meu reino? Falando da nossa vontade, é tão fácil abrir mão da nossa vontade segundo nossos critérios. Mas temos que fazer estas coisas porque acreditamos no que Jesus está falando. E no final de contas, essas coisas não vão encaixar dentro de uma caixa da justiça e a injustiça. Que essas coisas são mais altas que isso. Falando sobre a prosperidade, algumas vezes o mundo tem o conceito de que para que uma pessoa alcance a prosperidade, para ser rico, tem que fazer as coisas injustas, enganando, procurando um jeitinho ou uma sacanagem para sair para frente no negócio. Mas eu conheço homens justos que alcançaram uma fortuna enorme simplesmente fazendo as coisas justas, honestas e honestamente ganhando o que eles merecem. E são pessoas honradas pela sociedade, elogiados, que estão fazendo o bem para muitas pessoas, ajudando pessoas. Mas Jesus falou não juntarem as riquezas nessa terra. Poderia ter uma boa apresentação, ajudando as pessoas, fazendo o bem. Quantas oportunidades alcançou Jesus com toda a sua fortuna de dinheiro para ajudar as pessoas? Mas, muitas vezes, acho que tem pessoas que estavam ajudando a Jesus. Jesus estava fazendo o que ele podia. Mas a luta de Jesus foi mais além de simplesmente abastecer e suprir as necessidades das pessoas. A luta de Jesus era de mostrar às pessoas um caminho diferente, um caminho mais alto que a justiça e a injustiça, um caminho para Deus, um caminho da cruz, onde muitas vezes, para ganhar, temos que perder. E não tem sentido. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Somos capazes de ser as pessoas mais justas e honestas neste mundo. E mesmo assim, perder o reino de Deus. Que Deus abençoe sua palavra. Que Deus abençoe a sua palavra. Que faça a sua vontade aqui na terra como nos céus. É tão fácil dizer isso com a boca e ficar bem longe em nosso coração. Temos um hino que fala o seguinte: todos meus sonhos e ambições nos pés de Jesus. Eu acho que eu preciso é como se eu precisar um fogo contínuo na minha vida, para que essas coisas estejam queimadas completamente, porque sempre estão surgindo na minha vida meus sonhos, meus desejos, e é uma luta quando essas coisas surgem, e eu preciso esse fogo onde posso jogar todas essas coisas. E muitas vezes enxergamos algo nesse fogo onde queremos pegar e resgatar do fogo, mas temos que abrir mão de novo e deixar que se consome no fogo e se queima completamente. Isso é o caminho da cruz. Pai, ajuda-nos a conformar a sua vontade em verdade. Ficar contente em qualquer estado no qual estamos. Ajuda-nos de entregar completamente essas coisas para que podemos gozar em nosso coração em sua vontade. Muito obrigado, ó Pai, pelas oportunidades, as lutas, as coisas que podemos deixar aos teus pés, para abrir mão delas. Ajuda-nos nessa luta, em nome de Jesus. Amém. Qualquer pessoa pode assistir um filme e enxergar a justiça e a injustiça, e discernir entre a justiça e a injustiça, mas tem muitas poucas pessoas que podem confrontar uma batalha entre o bem e o mal e discernir entre o bem e o mal. No tempo do profeta Jeremias, ele confrontou uma situação onde os gentios, o povo pagão das nações que não acreditavam em Deus, chegariam a conquistar e destruir o povo de Israel, o povo de Deus, e levar muito deles cautivos para a escravidão, onde qualquer pessoa pensaria que o povo de Deus deveria lutar para não ficar conquistado por essas nações de deuses pagãos. Mas Jeremias ouviu a voz de Deus e falou para o povo, dizendo que não deveriam pelejar, que deveriam desistir e se sujeitar a essas nações. Mas o povo, o mundo religioso, reclamou dizendo: não, isso é injusto. Temos que pelejar por nossos direitos. E foram conquistados e destruídos completamente. E desde tempos antigos, o povo de Deus tem tentado de lutar essa luta da justiça até os últimos tempos, quando Jerusalém caiu debaixo do Império Romano e foi destruído completamente. Mas os poucos que alcançaram escapar à luta dos homens, eles se salvaram dessa geração adúltera e apartada de Deus.